Senhores deputados, temos connosco a Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, a sua Presidente, Sara Augusto Matos, e os dois vogais, Fernando Xarep Silveiro e António Pires de Andrade, que vem a esta Comissão para apresentar o relatório semestral da atividade da Comissão. Senhora Presidente, temos uma grelha com uma apresentação inicial de 10 minutos, depois temos uma ronda pelos senhores deputados para colocarem questões e, no fim, para encerramento, a Comissão deve fazer dar respostas e fazer a conclusão da sua apresentação, com mais 10 minutos para o efeito. Portanto, já percebi que traz uma apresentação e, então, se tiverem condições, iniciávamos os nossos trabalhos. É só ligar aqui o microfone.
Muito bem.
Faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito gratos por este momento, por este momento de partilha aqui dos dados e do que vem sendo a atividade desta Comissão Independente. Antes de procedermos e entrarmos aqui ao que nos traz cá de forma mais imediata, que são os dados do nosso 5º relatório, já vamos em 5, em que foi concluído agora em julho. Eu gostaria, de título de enquadramento, deixar aqui uma breve palavra, muito telegráfica, deixo aqui o meu compromisso solene, sobre o que é esta comissão, poderá ser porventura alguém que nos escute mais desconhecida. Esta comissão foi criada na sequência da Lei 30/2021, de 21 de maio, foi criada com o intuito de acompanhar e fiscalizar um regime especial de contratação pública, designado as Medidas Especiais de Contratação Pública. Este regime, o mote para a aprovação, por sua vez, deste regime, e eu não preciso de lembrar isso aqui ao legislador, o mote da apresentação, da aprovação deste regime, foi fundamentalmente aqui uma aposta na agilização procedimental e também um aumento da promoção, da celeridade, da eficiência na realização de investimentos que se afiguravam absolutamente cruciais para o país. E, portanto, aprovou-se uma disciplina jurídica própria, específica, para um conjunto de áreas de absoluta prioridade política. Áreas essas ali elencadas, das quais destaco a temática da habitação e descentralização, na ordem do dia, e sobretudo aqui a matéria dos projetos financiados ou cofinanciados fundos europeus, e em particular os projetos aqui no âmbito do PRR. Mas não se esgota, enfim, esta disciplina não se esgota aí, estende-se também aos temas da saúde, na altura, isto em 2021, saídos da famigerada pandemia, e numa altura em que carecíamos de um relançamento da economia nacional, também a saúde, também as tecnologias de informação foram inseridas aqui, enxertadas neste regime. E, portanto, situando-nos aqui num período, num momento crucial e de urgência para o país, que é a execução dos fundos europeus, cujo tempo se esgota, aprova-se este regime e, com ele, esta Comissão Independente, de nome aqui CIMEC, foi o que se conseguiu. Este é um órgão independente, não é de sumenos lembrá-lo, é um órgão independente investido aqui na missão de acompanhar e fiscalizar estes procedimentos e os contratos que daí advenham, sendo certo que também tem aqui uma preocupação de controlar aqui as exigências, e isto nos termos da Lei 30/2021, as exigências de transparência e imparcialidade que decorrem deste tipo de contratação. Lembre-se que este regime é mais, flexibilizador de um tema, de uma temática que é profundamente burocrática, que é a contratação pública, e, portanto, esta comissão foi criada com este intuito de servir aqui de contrapeso deste e se juntar a outro órgão de fiscalização, e o primacial, o Tribunal de Contas, no acompanhamento e fiscalização destes atos. Passando aqui para os dados das medidas especiais de contratação pública, é hábito designá-las por MEC, destas MEC vertidas aqui no 5º relatório semestral. Seguidas essas, eu daria a palavra ao meu colega Fernando Xarepe Silveira, vogal desta comissão, e depois ao meu colega Dr. Pires de Andrade, também vogal desta comissão. Estamos reduzidos a três ao momento, para elucidarem aqui sobre outros aspectos relevantes. Para já, e se conseguir aqui acompanhar, os dados vertidos neste quinto relatório semestral revelam aqui um total de 535 procedimentos lançados ao abrigo deste regime. Já agora vale a pena deixar aqui uma ressalva. É o de que quando falamos de MEC e quando falamos destes dados, referimos-nos sempre, é sempre necessário a perspectivar este acervo, e é um largo acervo, de informação em dois momentos, em dois atos. Por um lado, os procedimentos pré-contratuais, por outro lado, os contratos, e aí a informação emerge do IMPIC, provém do IMPIC, com quem colaboramos frutuosamente e de forma muito estreita, e por outro lado, os contratos que emergem destes procedimentos, e daí a informação encontra-se consolidada no E-Contas, é um portal gerido pelo Tribunal de Contas. Ora, olhando aqui para os procedimentos, somam-se ao momento, neste semestre, 535 procedimentos, com um preço base total que ascende a 75 milhões de euros. Isto revela o quê? Revela, na nossa ótica, e falamos de forma completamente descomprometida, sem uma agenda e de forma absolutamente neutra, são dados, é matemática, e, portanto, se fosse direito era outra conversa, mas aqui é o objetivo, falamos num crescimento substancial e sustentado em número na utilização das MEC. Isto representa aqui um crescimento de, na ordem dos 65%. De seguida, deixar aqui uma breve nota sobre as áreas em que estes procedimentos se situam, também interessará aqui aos senhores deputados presentes ter uma percepção da adesão aqui das várias áreas aqui de prioridade política vertidas nas MEC. Aqui assiste-se a um predomínio, quer em número, quer em valor, aos procedimentos relativos à execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. 59%, aqui na ordem dos 59%. Já os projetos relativos à execução do PRR cresceram também ambas as variáveis, o que é algo que nos tranquiliza, e representam agora 30% em número e 37% em valor. De seguida, só deixar aqui uma breve nota sobre o tipo de procedimentos que vêm sendo adotados nesta sede. De momento, registamos aqui um predomínio do procedimento do ajuste direto simplificado, que ascende aqui a 57%, embora se cifre em apenas 3% do total do preço base contabilizado nesta sede. De seguida, e é algo para o qual chamaria a atenção, porque é bastante relevante no quadro, e único, diria, no quadro da contratação pública nacional, vale a pena olhar aqui para o predomínio, aqui não é tão notório, porque se deu lugar neste relatório em particular ao ajuste direto, mas se olharmos para os contratos remetidos ao Tribunal de Contas, já não os procedimentos, mas já os contratos celebrados nessa sequência, olhamos para o predomínio do procedimento da consulta prévia simplificada. Este procedimento é um procedimento que foi criado no seio, como uma medida especial, no seio deste regime, da Lei 30/2021, e é um procedimento ainda concorrencial. Porquê? Porque representa, envolve aqui o convite a pelo menos 5 entidades convidadas. Este é um procedimento, para além de ser concorrencial, é ainda mais aberto na nossa ótica, e é objetivo, mais aberto à concorrência que o seu homólogo, a consulta prévia, vertida no Código dos Contratos Públicos, na medida em que esta só implica o convite a 3 entidades. Para concluir aqui da minha parte, referir que em 7 contratos MEC remetidos ao Tribunal de Contas, somam-se neste relatório 359, e, portanto, estes números enquadram-se, e o meu colega, com a vossa tolerância, e pelo qual, enfim, o avançar do tempo me penitencia, o meu colega dar-vos uma nota ao momento, ao dia, aqui dos dados já atuais destas medidas, mas dizer que estes dados enquadram-se aqui numa tendência que já vemos diagnosticando e mapeando ao longo de 5 relatórios, que é o da crescente atratividade e adesão das medidas especiais de contratação pública. Na minha parte, passava então a palavra ao meu colega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, os restantes presentes. Queria só, aproveitando o facto de já terem decorrido 5 semestres de vigência que nós temos catalogados e em relação aos dados do Tribunal de Contas, nós mapeámos até terça-feira, quando finalizámos a recolha de dados para a nossa apresentação, o que temos aqui, como a doutora Sara acabou de dizer, passamos da fase do procedimento para a fase do contrato. Em termos de contratos que decorreram ao abrigo dos procedimentos previstos no regime das medidas especiais, nós temos, à data de terça-feira, registados quase 1.700 contratos no Tribunal de Contas, grosso modo, no valor de 250 milhões de euros. Estes dados, divididos por semestre, têm também sido consistentemente crescentes. O objetivo aqui é dar-vos uma panorâmica também geral, em termos de, não do que era o desejo no procedimento, mas do que foi depois a realidade no contrato, o que é que se concretizou. Temos uma clara predominância, que muito nos apraz, da consulta prévia simplificada. Não é assim no regime geral do Código dos Contratos Públicos. É esmagadora o predomínio em número dos procedimentos de ajuste direto. E no que diz respeito ao tipo de contrato, temos mais contratos de aquisição de serviços em termos de número, mas a expressão numérica dos contratos de empreitada é a predominante. Trago-vos aqui mais dois gráficos, e prometo ser breve, que demonstram basicamente que aquilo que se vê em termos gerais também se vê quando segmentamos na área que mais recorreu às medidas especiais de contratação pública, que foram os projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, que representam cerca de 86% dos contratos que foram celebrados na sequência das medidas especiais. Também aqui predomina o procedimento de consulta prévia simplificada, quer em termos de número, quer em termos de valor, e também em termos de valor, predomina a empreitada. O cenário não é muito diferente se olharmos para os procedimentos que diziam respeito a projetos não financiados por fundos europeus. Ou seja, temos um padrão muito consistente nas MEC mais atrativa, claramente, em termos de procedimento, tem sido a consulta prévia. Nunca é demais repetir, é um ponto muito positivo porque representa um acréscimo concorrencial em relação àquilo que se passa no Código dos Contratos Públicos, em que o procedimento mais usado é o ajuste direto. Uma nota final, porque a Comissão também se debruça e muita preocupa com questões relacionadas com a habitação. Esta é a evolução que as medidas especiais tiveram no âmbito do artigo que prevê a possibilidade de lançar procedimentos no setor da habitação. Começámos de forma muito terna no primeiro e no segundo semestre, mas o crescimento tem sido acentuado e é um bom sinal, é sinal que a MEC esta medida especial começou a ser mais reconhecida. E, da nossa parte, como apresentação inicial, terminamos, ficamos ao dispor dos senhores deputados para as perguntas.
Muito obrigado pela apresentação e é mesmo essa parte que vamos avançar com os senhores deputados que entendam inscrever-se para colocar questões, considerações, perguntas. O senhor deputado do Partido Socialista começa o senhor deputado José Rui Cruz. Faz favor, senhor deputado. São 3 minutos.
3 minutos.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os elementos da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, de agradecer a apresentação que nos trouxeram e a forma como apresentaram aqui o seu relatório e a clareza que dos dados que nos apresentam. Esta Comissão, antes de falar da Comissão, dizer, já disse, qual foi o propósito desta comissão criada e para que é que, qual é o fim a que se destina. Estávamos numa altura pós-pandemia e tínhamos um elevado volume de fundos europeus para aplicar e todos sabíamos que as regras da contratação pública vigentes tinham alguns problemas, ou seja, tornavam mais demorados os investimentos, atendendo aos prazos, à dificuldade que todos conhecíamos, era preciso que houvesse um processo mais célebre para executar todo esse volume de fundos comunitários que tínhamos pela frente, nomeadamente o PRR, que se sobrepunha ao final do PT 2020 e ao 2030 que estava a chegar. Foi preciso, é sempre discutível o agilizar de medidas de contratação, porque há sempre muitas interpretações, como todos sabemos, quando se pretende mexer nessa área. E, como tal, foi preciso enquadrar um novo pacote legislativo que permitisse que houvesse celeridade, sem pôr em causa a concorrência, sem pôr em causa tudo aquilo que aqui referiram. E importa fazer o balanço se correu bem, se há medidas que é preciso alterar, se há medidas que é preciso no futuro, com base neste pacote provisório, transpor para o futuro. E pelo que percebi, por aquilo que percebi, acho que nem tudo é perfeito, naturalmente nem tudo é perfeito, mas o balanço que se faz é que é francamente positivo aquilo que tem acontecido. Nós estamos a pouco tempo do final da execução do PRR e a preocupação que eu tenho encontrado naquilo que são os executores, muitos dos executores, é de que esta foi uma boa medida, mas mesmo assim os prazos são muito curtos. Mesmo assim, continua a haver necessidade de haver mais rapidez nesta máquina administrativa do Estado. O Estado continua a ser uma máquina demorada. Nós precisamos de acelerar estes mecanismos. Meados de 2026 terminará o prazo do PRR. Sabemos que há dificuldades, muitas dificuldades de encontrar mão de obra. E isto acelera ainda mais o problema, porque o risco de perda de fundos é grande. Portugal não é um país rico e, por isso, todos devemos estar preocupados, por um lado, com esta questão, que é evidente, que aqui trouxeram, por outro lado, com a questão de executarmos o máximo possível do PRR. Portanto, aquilo que nos trazem aqui e aquilo que tem sido o recurso à consulta prévia simplificada, como sendo a principal medida a ser usada, conforta-nos e queria dizer que... A pergunta que vos queria deixar é se, para uma melhor execução ainda e mais célere, se têm algumas recomendações a fazer, ou se acham que este pacote legislativo está basta, ou se sentem que poderíamos melhorar, e felicitar-vos pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria, naturalmente, cumprimentar a Sra. Presidente, o Dr. Fernando de Xarep e também a Dr. Pires Andrade e também agradecer o contributo nesta vossa missão. Não esquecendo também que para este relatório tiveram presentes, seguramente, o seu contributo da anterior Presidente, que agora é a Juíza do Supremo Tribunal Administrativo e também do atual Secretário de Estado do Tesouro, que também presenciou e, portanto, também queria deixar essa nota. Esta lei, como bem disse, resulta no tempo e na necessidade das contingências do Covid e do contexto que em 2021 a todos implicou. E, portanto, como também foi dito há pouco, era importante fazer um balanço. E estamos aqui, o vosso mandato é de 3 anos, também já estamos há 3 anos com esta lei, e verifica-se, apesar destes aumentos que referiu de crescimento ao nível dos contratos, designadamente do PRR, ou da descentralização com habitação, do artigo 3º, verificamos que são apenas 18 ainda os procedimentos, em termos de número absoluto, apesar da percentagem ser um aumento mais significativo, são apenas 18 os procedimentos relativamente, neste último semestre, à habitação e descentralização. Mas voltamos e falamos do PRR, que é um dado que nos preocupa a todos. Ainda hoje e ontem estamos a discutir aqui nesta casa a Conta Geral do Estado, em que se verifica que, por exemplo, em 2022, só 19% daquilo que era expectável e orçamentado relativamente ao PRR, foi de facto executado. E há declarações do atual Ministro do Desenvolvimento Regional e da Coesão, o Dr. Castro Almeida, que refere que o Governo pretende alterar o Código dos Contratos Públicos exatamente para permitir que haja uma maior execução ao nível do PRR. E a pergunta que vos faço, se puderem também dar o vosso contributo, é que em que medida é que entendem que esta lei é suficiente ou insuficiente e em que medida, não já no pré-procedimento, no, nos procedimentos pré-contratuais, mas aqui até para podermos concretizar os contratos, na litigância daquilo que são os concorrentes litigarem a sua posição, em que é que podem também dar o contributo e verificam na vossa experiência e do conhecimento destes 3 anos, podem dar esse contributo por forma que haja uma melhor execução e mais rápida a execução do PRR, com garantias, como sempre referiram também e nós comungamos, de concorrência. Mas a concorrência, a simplificação, aliada também à execução, caso contrário, teremos naturalmente um risco do país perder fundos e aquilo que naturalmente a ninguém aproveita. E, portanto, seria sobretudo este o foco que queríamos dar relativamente a esta matéria, qual é o contributo que esta Comissão pode dar e qual é que é o seu entendimento face à experiência que tem naquilo que respeita ao Poder Legislativo, poder ainda, direito ainda a construir, por forma que nós possamos também dar o nosso contributo para que o país no seu todo possa executar melhor o PRR. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar a Comissão, a Sr. Presidente. De facto, apresentou-nos aqui dados que consideramos...
A Sr. Deputado Eduardo Teixeira, peço desculpa.
Muito obrigado. Dados que consideramos importantes, embora estejamos em setembro e estamos a analisar o semestre, e era importante sermos muito em cima, como foi dito aqui, nós estamos a analisar agora 2022 e parece que a Assembleia da República só tem sempre conhecimento a posteriori, muito após dos dados serem fechados, e nós demoramos muito tempo a analisar os orçamentos, mas depois analisamos poucos minutos. Eu sei que é 23, mas devia ser por causa das questões das matérias do PRE e por causa das matérias da contratação pública associada aí, deveria ser muito mais em cima. Por isso é que eu estou a fazer, não esse reparo, mas essa constatação, no fundo. Consideramos que seria importante termos isto mais logo no início do trimestre, até porque é um facto determinante. E venho agora ao Governo, não sei se tem essa noção, mas também gostava de ter a vossa opinião. Foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada, entrou na segunda-feira na Assembleia da República, pedir a dispensa do visto prévio, não só para as questões de PRR, mas aqui introduzindo outras questões que têm a ver com a contratação pública de serviços e até de bens móveis, que, tanto quanto sabemos, não é cofinanciado, mas introduz isto no que concerne ao Campus 21, à nova sede do Governo, e poderemos estar a falar de muito montante quando depois olhamos para este relatório semestral e percebemos que 90% desta contratação pública tem a ver com matérias comunitárias e, portanto, ao pôr aqui esta dispensa de visto prévio para adquirir um carro, para adquirir um móvel, quando se está a falar de muitos milhões, é de facto importante. E, portanto, também perguntar se acham, nesta agilização da despesa pública, na contratação pública, seria necessário introduzir aqui esta questão dos bens móveis e das verbas que não serão cofinanciadas, introduzi-las nessa questão, até porque nós agora vamos iniciar essa discussão aqui no Parlamento, tendente à aprovação em plenário da Assembleia da República. Agradecer muito o relatório, é um relatório exaustivo, um relatório que mereceu, da nossa parte, análise. Gostávamos, como lhe disse, que fosse mais célere, acho que isso seria muito importante para a ação política da nossa parte, mas não podia deixar só de fazer este registro de apreço e de agradecer o relatório que nos foi disponibilizado. Muito obrigado. E cumpri, Sr. Presidente.
Concluiu. Muito bem. E peço desculpa não ter mencionado o seu nome. Entramos então na fase final de resposta, conclusão. Senhora Presidente, faz favor. Tem 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava por começar por agradecer de todas as questões e observações que os senhores deputados muito amavelmente nos fizeram chegar. Em relação a esta última observação, não resisto, só, aqui a título enfim, de esclarecimento, de facto esta comissão, há aqui um lapso entre a emissão do relatório, o período, o semestre ao que, a que reporta, naturalmente, isto prende-se com, enfim, aqui o ADN destas medidas especiais e o que referi no início quanto à proveniência e à dispersão dos dados. Aspecto que sinalizámos desde o primeiro momento, também aqui junto, também já tivemos a felicidade de ser ouvidos em janeiro de 2023, há pouco mais de um ano, nesta comissão, com outra composição naturalmente, e portanto foi algo que, com o qual nos deparámos, que é a proveniência dos dados, uns provém do INPIC, outros provém do Tribunal de Contas. Há uma dispersão, os dados não vêm tão estruturados quanto gostaríamos e, portanto, é aqui uma tarefa, não vou dizer hercúlea, porque me ficaria mal, não é? Mas é uma tarefa, enfim, árdua de compilação e análise destes dados. Em todo o caso, comprometemos-nos, claro, a fazer chegar de forma mais atempada possível as nossas... E temos feito, no contacto próximo com os governantes, é fazer chegar aqui as nossas recomendações e os nossos pareceres sobre quaisquer propostas legislativas que nos cheguem entretanto. Em relação ao que foi dito, de facto, há aqui aspectos a melhorar, claro, este regime, como qualquer outro, este regime teve aqui o condão de incorporar algumas soluções em jeito, permitam uma expressão, de tubo de ensaio, para se auscultar da sua pertinência, da sua correção, da sua adesão também, no quadro mais amplo da contratação pública nacional. E, portanto, há aqui algumas medidas que destacamos como verdadeiramente positivas, sem comprometer, como diria, aspectos aqui de... O aspecto que mais nos preocupa, que era aqui a concorrência. Este foi esta foi uma das conclusões mais singulares aqui no âmbito da nossa, no decurso da nossa atividade, é o de desfazer aqui o dogma de que um procedimento a convite será necessariamente ou menos concorrencial do que um procedimento que não seja a convite. Aliás, ainda em 2023, o Tribunal de Contas Europeu emitiu um relatório sobre a contratação pública na União Europeia em que diagnosticava um cenário, enfim, desolador, diria, permitam-me aqui a adjetivação, mas um cenário em que grande parte, 40%, se não me falta a memória, dos procedimentos no quadro europeu, à partida concorrenciais e concursais, contabilizavam apenas uma única proposta. Portanto, um procedimento em que se contabiliza apenas uma única proposta não é um procedimento concorrencial, naturalmente. E, portanto, é uma falácia chamá-lo de designá-lo de concurso público se apenas, enfim, apesar de ser aberto, se apenas se traduz numa adesão tão parca quanto isto. Este é um aspecto que nos tem, que tem preocupado, a questão da concorrência, a questão da monitorização da duração excessiva dos procedimentos, e isto é algo que é particularmente candente no contexto da execução do PRR, e portanto é nosso intuito auscultar, continuar a auscultar e obter uma visão no terreno sobre estas dificuldades no que toca aqui à articulação com o regime da contratação pública e à duração excessiva e por vezes penosa também, estranguladora até da proatividade dos compradores públicos, no que toca aqui ao regime, que é naturalmente pesado e com uma matriz eurocomunitária, como sabemos, da contratação pública. Enfim, se calhar passava a palavra ao meu colega Dr. Fernando Xerpe Silveira, ao Dr. Pires de Andrade, para alguns aspectos mais complementares.
Claro que sim, muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas palavras. Eu começava por ordem. Sr. Deputado José Rui Cruz, se algumas medidas são aproveitáveis, nós teremos a oportunidade no nosso relatório final de apresentar aquilo que é o nosso balanço e daquelas medidas que, no tubo de ensaio ou como especiais, como o regime lhe chama, provaram bem e se calhar justifica-se incorporá-las no Código da Contratação Pública e deixarem de ser um regime especial e passarem a ser regime regra. A consulta prévia simplificada provou bem. Teve muita adesão, os limites foram mais simpáticos, se calhar os limites da consulta prévia do Código podem estar desatualizados porque não se revela atrativa. Essa é uma medida. Temos outras dificuldades, se calhar temos que refletir um pouquinho fora da caixa, as obrigações de registro para quem faz contratação pública tratam da mesma maneira a entidade adjudicante que é profissional da contratação pública, uma ESPAP, por exemplo, de que tratam uma misericórdia. As obrigações de registro num procedimento são iguais. Se calhar não deveriam ser a bem da fiabilidade dos dados registais. Se calhar temos de pensar um pouquinho fora da caixa, mas o Dr. António Pires de Andrade, no final, também partilhará algumas dessas que são as nossas ideias. Sr. Deputado Marco Claudino, MEC e PRR, só 18% do PRR foi executado. Era uma das suas perguntas. Como é que as medidas especiais podem ajudar? Em termos de valor, podem ajudar pouco. As medidas especiais só dizem respeito a procedimentos cujo o valor do contrato seja da ordem dos 5 milhões e 800 mil euros. Ora, os grandes projetos que influenciam os dados de execução do PRR ficarão sempre, certamente, acima desse valor e, portanto, no âmbito das MEC, podem cair muitos procedimentos de PRR, mas serão de baixo valor. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só duas notas. Disse que só agora estão a chegar os dados de 2022. Não, estes eram os dados de 2023. Eram do segundo semestre de 2023. A doutora Sara já disse que o procedimento, temos que esperar que feche o semestre e depois temos que pedir ao INPIC que tem que validar os dados que recebeu. E não é a única tarefa que o INPIC tem que fazer. Tem a gestão do portal base que é muito consumidora de tempo e de mão de obra, e depois temos que fazer o mesmo com o Tribunal de Contas. Temos que esperar que termine o período em que as entidades têm para enviar os contratos, esperar que os dados estejam consolidados, pedir os dados e só a partir daí é que podemos começar a trabalhar neles. Neste semestre sofremos ainda a erosão de dois órgãos de soberania terem vindo a recrutar os recursos humanos à CIMEC, o que muito nos orgulha e faço minhas também as palavras do deputado Marco Claudino, também o doutor João Silva Lopes e a professora Ana Gouveia Martins tiveram ainda participação neste relatório semestral. Doutor António Pires de Andrade.
Sr. Presidente. Obrigado. Tá. Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado por nos permitir trazer aqui as nossas opiniões sobre o relatório. Eu pegaria em todos os relatórios, quer neste, quer nos anteriores, a nossa atividade é lá definida ou é lá indicada, assim como as conclusões e recomendações. E eu pegaria precisamente neste ponto da nossa atividade junto das entidades adjudicantes, e não só, também às vezes de entidades concorrentes que nos pedem opiniões, e também das conclusões que tiramos dessa nossa atividade. E essas conclusões são muito importantes e consideramos que são de interesse para que se olhe para elas e que o Governo também olhe para elas e que veja o que é que pode melhorar nesse campo. Eu trazia aqui algumas recomendações que são conhecidas da parte dos serviços da comunidade. A Comissão, de vez em quando, também analisa tanto o que é a contratação pública dos vários países. Aliás, eu diria que a maior parte da contratação pública dos vários países é originária de diretivas que são vindas do serviço da Comissão e, portanto, a própria Comissão intervém muito com alguma frequência na análise dos dados que lhe são fornecidos. E nessa análise há recomendações. E recomendações que achamos que são de interesse a ser conhecidas, que o Governo pense nelas e que faça legislação nesse sentido. Estou-me a referir concretamente a uma recomendação de 2017, uma recomendação de 2021, em que focam muito a questão da formação do operador público de contratação. E porquê? Porque a formação é essencial para que exista a melhoria da aplicação dos fundos comunitários, uma vez que eles representam, têm um peso muito significativo a nível dos PIBs das várias comunidades, dos vários países comunitários, e, portanto, há que olhar muito para isto. E uma das recomendações que fazem é precisamente melhor capacitação do comprador público, dar formação ao comprador público. Além da formação, manter muito as mesmas pessoas na contratação pública. Por isso até sugerem que se crie, nos vários Estados-membros, uma carreira específica dentro da administração pública do comprador público, para que não haja muita modificação, muita mudança, porque hoje vemos que a maior parte dos institutos que temos, dos operadores das entidades adjudicantes, há muita mobilidade, e haver essa mobilidade para este aspecto é negativa. Portanto, a recomendação vai muito no sentido de criar uma carreira própria, dar mais formação ao comprador público, e isto é recomendações que nós, em todos os relatórios, temos feito referência. Outro aspecto que achamos que é importante na contratação é que toda ela passe por plataformas eletrónicas. É muito mais rápida a obtenção de elementos, e, portanto, e as plataformas hoje são importantes na contratação. Por isso se decidiu, em 2009, quando foi feito o primeiro código com base nas diretivas comunitárias, fazer passar, mas nessa altura ainda não eram todos os procedimentos. Hoje, nas medidas especiais, isso sim, tem que passar por contratação, por plataforma eletrónica, e, portanto, isso é importante. Mas nós gostaríamos, e é uma recomendação, que toda a contratação passasse por plataforma eletrónica. E porquê? Como disse, mais rapidez, mais obtenção de elementos, mais fidelidade dos elementos, e sabemos que isto pode trazer alguma dificuldade a alguns operadores económicos. Nem todos os operadores, nem todos as entidades adjudicantes têm os mesmos conhecimentos e as mesmas pessoas a trabalhar. Mas pensamos que era possível criar regimes especiais mais simplificados para determinado tipo de agentes económicos, porque hoje os agentes públicos que atuam são de qualidade muito dispersa, desde institutos muito bem apetrechados, como falámos da ESPAP e da SPMS, portanto, a nível do Ministério da Saúde, mas há muitas outras juntas de freguesia, câmaras, que não têm a formação de gente para trabalhar nesta área. Portanto, também aí achamos que deve-se facilitar, não ser tão exigente os documentos que é necessário dar nos procedimentos e depois da contratação, mas definir um conjunto de elementos base que permitissem a essas entidades utilizar as plataformas eletrónicas para essa contratação. Há outras medidas que também apontamos, nomeadamente criar softwares, a própria Comissão também aponta nisso, criar softwares específicos para ajudar o gestor do contrato. O gestor do contrato é uma figura interessante, que foi implementada no Código em 2017, portanto, quando houve a primeira grande reforma do Código, e esse gestor do contrato, que tanto pode haver da parte da entidade adjudicante como do operador económico, é importante para acompanhar o contrato, para acompanhar a sua realização, para alertar quando há desvios, que muitas vezes sabemos que os há, para que as duas entidades possam encontrar e resolver, portanto, essas situações. O Sr. Deputado focou aqui uma questão do litígio, portanto, a nível da contratação. Também aí se deve olhar um pouco para esse tema, porque resolver litígios no fim dos contratos é muito mais difícil do que ir resolvendo os conflitos à medida que eles vão aparecendo. Portanto, também há instituições que apontam para a criação de arbitragem, não digo arbitragem administrativa, mas arbitragem entre as partes, para que à medida que vão surgindo os conflitos possam logo ser resolvidos e não no final da obra, quando isso, portanto, surge depois na conclusão. Portanto, temos aqui um conjunto de recomendações, e são estas que praticamente em quase todos os relatórios nós fazemos referência a elas, e também, não só nas recomendações, como nas conclusões dos vários relatórios, e neste, inclusive, temos também questões que apontamos que seria útil pegar nelas e olhar e desenvolver alguma legislação nesse sentido.
Sr. Presidente, muito obrigada aqui pela, já nem diria tolerância, mas clemência aqui em vésperas de almoço, só para umas notas finais na sequência do que os meus colegas e vogais desta Comissão Independente já vieram aqui acrescentar. Esta Comissão sempre teve aqui uma matriz predominantemente e também fruto da ação da nossa anterior Presidente, a Sra. Professora Ana Gouveia Martins e do Dr. João Silva Lopes, uma matriz profundamente pedagógica. Portanto, algo em que podemos trazer aqui para cima da mesa é não ser, e era a última coisa que desejaríamos, não ser outro, mais um órgão tecnocrático aqui no contexto aqui do nosso país, que tem, enfim, estruturas ainda pesadas, que lembram outros tempos. E, portanto, queremos e sempre nos esforçamos por trazer aqui esta vertente pedagógica, promovendo e aqui a capacitação, como já foi dito pelo meu colega Dr. António Pires de Andrade, aqui dos compradores públicos, promovendo conferências, seminários, congressos, estreitando relações também com entidades que lidam de perto com estes problemas da contratação pública. Portanto, auscultámos inúmeras entidades adjudicantes. Num primeiro momento, também auscultámos centrais de compras públicas, também para perceber que dificuldades, qual o quadro aqui na contratação pública é que encontravam e que propostas é que podíamos também trazer aqui para cima da mesa para melhorar aqui este cenário. Num segundo momento, e temos muitos desafios ainda pela frente, mas desejaríamos ainda auscultar PMEs, a Associação Nacional de Municípios. Os municípios têm sofrido aqui com os desafios na execução do PRR, estreitar relações também com, e tem sido um parceiro vital neste contexto, a estrutura de missão Recuperar Portugal, também contactos com o IRU, na medida em que a habitação, e em particular uma medida especial introduzida em 2022, as empreitadas Concessão Construção, tem trazido aqui algumas dúvidas e alguma adesão, ainda que tímida, por parte das entidades adjudicantes e, portanto, enfim, é isto que nos propomos. Agora, só a título muito conclusivo, não resisto em anunciar aqui uma sintonia entre o regime legal vigente e o mandato também da Comissão Independente, esta ou outra, que é o facto de as medidas especiais de contratação pública terem sido criadas com uma vocação temporária até 2024, e depois em 2022 terem sido prorrogadas algumas delas, o setor da habitação, saúde, PRR, naturalmente, até 2026, sem que se tenha articulado quanto à permanência ou extinção da Comissão Independente. Este é um aspecto que, enfim, deixa, para o qual chama a atenção e deixaria, claro, a reflexão, sendo certo que vemos, a propósito das propostas de alteração que temos em cima da mesa e sem prejuízo desta Comissão se pronunciar nos termos, na sede própria do processo legislativo, de forma também mais aturada e sempre colegial, vislumbramos sempre com bons olhos medidas tendentes à agilização e à flexibilização de procedimentos de contratação pública sem sacrifício, claro está, do que é o ADN aqui da contratação pública, fruto do direito europeu, que é a promoção da concorrência de mercado, não é? E, portanto, dizer apenas que estas medidas especiais têm sido usadas com a intervenção do Tribunal de Contas. E esta, enfim, esta comissão em vigor é um outro órgão de fiscalização, portanto, dois órgãos de fiscalização independentes que servem aqui como contrapeso, serve aqui como contrapeso de um regime mais liberalizador aqui desta atividade. Portanto, torna estes atos mais escrutinados, mais acompanhados, fiscalizados no panorama da contratação pública portuguesa. Com isto concluo, agradecendo aqui, muito obrigada. As palavras.
Sim, senhora. Senhora Presidente, os dois vogais que a acompanham da Comissão, obrigado nós pela vossa presença e pela apresentação do relatório, e pelo relatório em si, sobretudo. Creio que a prorrogação tem a ver com a execução do PRR, com a necessidade de prorrogar as medidas especiais e o facto da Comissão ter que ser adaptada a esse novo ciclo, ou continuidade do ciclo, digamos assim, que o país não pode desperdiçar, de facto, para procurar atenuar ou resolver problemas que têm diversos setores da atividade. Julgo que nos veremos, eu ia dizer em breve, mas será daqui a 6 meses, mais ou menos, logo se verá. Obrigado pela colaboração. Senhoras e senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Bom almoço. Bom dia a todos.